Vamos ver um pouco sobre as rezas de Yom Kippur. Então, em primeiro lugar, assim que entra Yom Kippur, nós colocamos talit. Rezamos de talit mesma noite, para um dia especial de rezas e também para aparecer com os anjos vestidos de branco. Por isso também os Ashkenazim costuma-se usar kittel ao longo de todas as preces de Yom Kippur. Primeira prece. Ah, detalhe importante é que só se faz barajá sobre o talit se o talit é colocado antes do pôr do sol. Quer dizer, esse ano acho que 6 horas da tarde, ou 6 e 1. Colocando depois, se coloca, mas sem fazer a barajá. Aí temos a primeira prece da noite, que na realidade o ideal é que seja feita antes do pôr do sol, é Kol Nidrei. Kol Nidrei é uma prece onde nós anulamos as promessas para o futuro, quer dizer, nós estamos fazendo uma pré-anulação de eventuais promessas que nós não lembramos, não vamos lembrar, não lembraremos ao longo do ano, e aquela pessoa sem querer jurando, falando, então a pessoa está fazendo essa anulação. Em seguida se fala a Brachá de Shehreyanu, como nós falamos ontem. As mulheres que acenderam as velas e fizeram Shehreyanu não fazem a Brachá de novo, apenas respondem amém sobre a Brachá do Hazan. E as demais pessoas fazem a Brachá de Shehreyanu neste momento. Em seguida, esse ano, diferente de outros, Yom Kippur é Shabbat, temos Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat é feita, não inteira, como é Yom Kippur. Não se faz o primeiro trecho Kabbalat Shabbat, só a segunda parte. Está tudo no Machzor, tranquilo. Depois tem a reza de Arvit, de Yom Kippur. E aqui nós temos uma diferença, tanto na reza da noite, como antes de dormir, como de manhã. O Shema, normalmente a segunda frase do Shema, Baruch Shem, que nós falamos em voz baixa, porque é um segredo dos anjos, dos anjos que falam para Deus. E em Yom Kippur, que nós somos comparados aos anjos, nós falamos em voz alta essa frase. Depois disso, nós temos o resto da tefilá e a amidá mais extensa, tem confissão, tem o alchet, acham no alchet, que é feito nas preces, e todas as vezes que nós falamos acham no e alchet, devem ser falados de pé. Se bate no coração com o punho direito, cada vez que fala Sham, no Bagad, no Gazano, cada um dos termos aqui usados, que nós estamos confessando e demonstrando que os nossos pecados partem dos nossos desejos que vêm do nosso coração. E também quando nós falamos Al-Het Shechatanu, sobre o pecado, pecamos perante você, também se bate no coração. E aqui nossos sábios listam para nós os pecados básicos e típicos que as pessoas acabam fazendo. E se a pessoa sabe de alguma coisa específica, então ele confessa, mas aqui tem já o geral de todos os pecados. É uma mitzvah confessar os pecados perante Deus. Essa é a grande mitzvah de Yom Kippur. O arrependimento, o retorno, significa que a pessoa abandona aquilo que ele fez de errado, ele não vai mais fazer isso, ele se arrepende de ter feito, ele confessa perante Deus e pede desculpas para Deus por ter feito aquilo e define e decide que a partir de hoje ele não vai mais fazer, não vai mais voltar a fazer essas coisas erradas. Terminando a Amidá, por ser Shabbat, Vayechulu Hashamayim Ve'aretz Magen Avot com Hamelech HaKadosh, como todo Shabbat à noite. Em seguida começam uma série de poemas que se canta ou se fala junto com Hazan. E assim vai o resto das preces. Todas as vezes que nós falamos os 13 atributos de misericórdia Hashem, Hashem se fala isso de pé e junto com todo mundo. E também quando tem depois de novo confissão, é dito de pé. Não se fica apoiado, inclusive, sobre nada quando se fala a confissão, tanto Hashem como Al-Het. Terminando todos esses trechos chamados de Selichot, não tem Avinu Malkeinu porque é Shabbat. E assim então praticamente termina a reza da noite. A reza da manhã, Shacharit, é muito parecido com Rosh Hashanah. Também Hameler, se fala junto com Hazar. E depois tem a Amidah, onde tem confissão. E depois tem a repetição da Amidah do Hazan, que tem vários poemas. Poemas que se canta, poemas que se falam. Depois também tem no meio da repetição da Amidah do Hazan, tem também Slichot. Tem, de novo, confissão, Ashamnu e Alchet. Você vai perguntar por que se fala tantas vezes a mesma coisa. Porque a confissão precisa vir do coração. Então, nossos sábios instituíram que se falasse diversas vezes ao longo de Yom Kippur, para pelo menos uma delas sair do coração. Terminando Shacharit, nós temos a leitura da Torá. Na leitura da Torá, nós lemos sobre o serviço do Kohen Gadol no templo no dia de Yom Kippur. Depois tem uma Haftarah que fala sobre Shuvah. Como é Shabbat, tem depois Yikum Purkan Min Shemaya, como todo Shabbat. E depois disso tem Yizkor, que é Yom Kippur. Então as pessoas que têm parentes falecidos próximos falam Yizkor. Depois disso começa a reza de Musaf. Tem a prece que o Hazan faz antes de Musaf. E depois vem Musaf, também tudo direitinho no Mahzor, com confissão. Depois tem a repetição da Amidah do Hazan, e na repetição da Amidah tem uma série de poemas. E depois entra numa parte que é chamada Seder HaAvodah. Isso vem logo depois do Aleinu Leshaber. Nesse Aleinu Leshaber, assim como em Rosh Hashanah, nós nos ajoelhamos no meio do Aleinu Leshaber. E da mesma forma como em Rosh Hashanah, se coloca anteparo entre a cabeça e o chão, especialmente se o chão for de pedra, que é proibido se ajoelhar diretamente no chão de pedra, fora do templo. E aí entra esse trecho chamado Seder HaAvodah. Seder HaAvodah, nós narramos como que era o serviço do Kohen Gadol no dia de Yom Kippur, com todos os mínimos detalhes. E em diversos momentos nós falamos como as pessoas que estavam no templo ouvindo o Kohen Gadol fazendo a confissão por ele, depois pelo povo, e etc., que ele falava o nome de Deus, o tetragrama, e as pessoas se ajoelhavam. E nós então fazemos a mesma coisa, e assim nos ajoelhamos mais algumas vezes ao longo do Seder HaAvodah, seguindo as mesmas regras, colocando anteparo, principalmente entre a cabeça e o chão. Depois nós falamos também como que era a prece que o Kohen Gadol fazia quando ele saía do Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos, e falamos como era lindo o Kohen saindo em paz de todo esse serviço. E aí nós entramos num trecho de Slichot. Nós falamos, bem-aventurados foram os olhos que viram isso, que assistiram isso. E hoje, infelizmente, nós não temos o templo, nós não temos o serviço no templo, nós não temos o Kohen Gadol, e etc, etc. E aqui nós lamentamos bastante a falta do templo. Também nesse trecho nós falamos sobre os 10 mártires que foram cruelmente assassinados pelos romanos, grandes mestres do nosso povo, e inclusive o Rabi Akiva foi assassinado na entrada de Yom Kippur. Assim nós falamos em seguida, de novo, confissão e mais uns trechos de Slichot. E assim termina a reza de Musaf. E aí, geralmente, a maioria das sinagogas tem aí um pequeno recreio para as pessoas poderem descansar um pouco, se recobrar. Afinal de contas, as rezas e o coração é um trabalho mental, é um trabalho de palavras, é um trabalho interno muito forte, que cansa. As pessoas no Shanah comentaram, puxa, estou mais cansado que o dia que eu trabalho. É verdade, isso é um trabalho que cansa. Por isso que a Tfilá é chamada de Avodá, é um serviço a Deus. Serviço é um serviço que cansa. E aí nós começamos a reza de Minhá com a leitura da Torá. Na leitura da Torá nós lemos um trecho que fala sobre as relações ilícitas, uma forma também de despertar as pessoas que eventualmente incorreram nas suas falhas para poder fazer tshuva no dia de Yom Kippur. E a Haftarah é lido o livro de Yoná, que demonstra o quanto nós não escapamos de Deus e não podemos fugir de Deus. Quando Deus nos ordena fazer alguma coisa, quando nos ordena principalmente a chuva, nós temos que fazê-la. E aí vem a reza de Minha, Amidá em voz baixa, tem também confissão. Na repetição da Amidá, também temos um pouco de Slichot e confissão. Terminando, de novo não tem havido Malkino, de manhã também não tem havido Malkino, porque é Shabbat. Então de tarde também Minha, não se fala de Malkino. E aí vem a quinta reza, o único dia que nós rezamos cinco tefilot, a reza de Neilá, a reza que fecha o dia, que se começa essa reza quando o sol está no topo das árvores, quer dizer, ele está muito próximo já do pôr do sol, mas ainda antes do pôr do sol. Começa a prece de Neilá com Ashrei Valetzion. E nesta reza nós mudamos todos os lugares onde ao longo desses 10 dias se fala Kotveinu, que Deus nos inscreva. Nós falamos Hotmeinu, que Deus nos cele para a vida, para um ano bom, e etc, etc. E aqui já a confissão é um pouco diferente do resto do dia. É mais curta, um texto diferente. E aí o Hazan repete a Amidá. Tem trechos bem fortes nessa repetição da Amidá. Poemas muito marcantes. Se fala os 13 atributos de misericórdia muitas vezes ao longo da reza de Neilá. E finalmente termina a Amidá. E aí aqui, apenas aqui, nós falamos Avinu Malkeinu. Apesar de ser Shabbat, aqui é um momento que é um momento decisivo. Então nós falamos Avinu Malkeinu, e também no Avinu Malkeinu se muda de Kotveinu para Hotmeinu. E aí em seguida temos o grande momento final do Yom Kippur, quando nós falamos o Shema Yisrael após o Hazan. Estamos prontos a entregar a nossa alma para o Criador. Fala Baruch Shem, Hashem o Elohim sete vezes, Baruch Shem três vezes, Hashem o Elohim sete vezes, para acompanhar a divindade, sete céus, que a presença divina ao longo de Yom Kippur é muito forte na Terra, e nesse momento retorna ao estado normal e comum. Aí o Hazan fala o Kaddish, e no meio do Kaddish se costuma tocar o toque do Shofar, e falar Leshana Haba Birushalayim. E nesse momento a prece continua, as pessoas deveriam respeitar. Não termina o jejum nesse momento, em hipótese alguma. O jejum só termina após a Havdalah. Antes disso, ainda é jejum, é proibido comer qualquer coisa. Depois disso tem Ein Kelokeinu Aleinu, e aí vem a reza de Arvit, reza final já da noite seguinte, noite pós Yom Kippur, e nós retornamos a fazer a Amidá normalmente, Hakel HaKadosh, sem aqueles acréscimos e mudanças desses 10 dias. Terminando a reza de Arvit, temos a Havdalah. A Havdalah se acende a vela de Havdalah com aquele fogo que estava aceso ao longo do dia inteiro. No caso, esse ano é um pouco mais simples, se a pessoa não tem vela, pode acender só uma vela, porque é Shabbat também. E se faz a brachá, eu falo isso porque normalmente Yom Kippur, o motivo pelo qual se faz a brachá do fogo quando termina Yom Kippur, é porque ao longo do Yom Kippur não podia se usar fogo. Diferente de Yom Tov, que pode usar fogo, né? Yom Kippur não pode. Então se faz a brachá, agradecendo a Deus pelo fogo, nós vamos passar a utilizar novamente. Shabbat se faz, quando termina o Shabbat, se faz a brachá do fogo, porque Deus criou o fogo no Motzai Shabbat. O Adam HaRishon acendeu o fogo pela primeira vez no sábado à noite. Então, por isso, não precisaria de um fogo pré-existente para isso. Então, se a pessoa não tem o fogo pré-existente, ele pode, no caso desse ano, acender um fogo mais simples de fazer a Abdalá. Se faz a Abdalá normalmente, e com isso, termina de fato o jejum. Depois, por ser Motzai Shabbat, se fala de Yitem Lechá, como todo Motzai Shabbat. E também aqueles que não costumam fazer Kiddush Levaná, a Brachá da Lua, ao longo desses dias, que são dias mais temíveis, sérios, fazem assim que sai Yom Kippur. Depois disso se deseja um ou outro Gutiontev, Chag Sameach. Nós estamos felizes por estar com a ficha limpa, para poder começar um novo ano com a ficha limpa.